em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Desde que foram criados em outubro de 2012, que tem estado sua polémica. Cedo se percebeu que o emprego que criavam era irrisório e, pelo contrário, eram muitas as suspeitas de que poderiam servir para lavar dinheiro sujo proveniente de países terceiros. Estou a falar dos chamados vistos gold, que garantem a autorização de residência em Portugal aos cidadãos estrangeiros não naturais da União Europeia ou residentes fora do espaço Schengen, a troco de um investimento financeiro avultado ou criação de emprego. Com a invasão da Ucrânia e com a imposição de sanções contra Moscovo, os oligarcas russos viram congelado o seu património na Europa e os vistos gold, ao abrigo dos quais muito desse dinheiro terá entrado na União Europeia e no Reino Unido, voltaram a estar debaixo de fogo. Na sequência do apelo feito pelo Parlamento Europeu, a Comissão Europeia emitiu uma recomendação onde pede que as autorizações de residência a troco de investimentos concedidos a cidadãos russos e da Bielorrússia sejam retirados e que seja feito um controle rigoroso antes de serem emitidas novas autorizações de residência a cidadãos de outros países. Tudo porque o Executivo Comunitário admite que o mecanismo para atrair dinheiro estrangeiro comporta riscos em matéria de segurança, branqueamento de capitais, evasão fiscal e corrupção. E a agressão da Rússia contra a Ucrânia voltou a sublinhar isso mesmo na ótica da Comissão Europeia. Por cá, o Bloco de Esquerda já deu entrada com um projeto de lei a pedir a extinção dos vistos que dão autorização de residência em Portugal a investidores estrangeiros oriundos de fora da União Europeia. De acordo com o Executivo Comunitário, 19 dos 27 Estados-membros da União Europeia oferecem um modelo de vistos gold, permitindo a residência e a circulação no espaço Schengen a troco de investimento com valores situados entre os 60 mil euros na Letónia e 1 milhão e 250 mil euros nos Países Baixos, vulgo Holanda. Entre 2011 e 2019, 132 mil estrangeiros extracomunitários terão beneficiado destes programas, com valores de investimento no conjunto dos países da União Europeia que atingem mais de 21 mil milhões de euros. Em Portugal, desde 2012, já entraram mais de 5.600 milhões de euros de investimento estrangeiro ao abrigo das autorizações de residência, conhecidas por vistos gold. É sobretudo dinheiro chinês e, em segundo lugar, brasileiro, mas há também investidores de outros países, entre os quais da Rússia. Segundo dados do CEF, em 9 anos, cidadãos russos investiram mais de 227,8 milhões de euros em Portugal, ao abrigo dos 431 vistos gold concedidos, 7 dos quais atribuídos já este ano. Para falarmos tudo isto, convidei para a edição de hoje do Em Nome da Lei Irina Akhmetova, advogada russa, radicada em Portugal e a exercer a advocacia desde 2009, Maria Cabral de Azevedo, associada da Abreu Advogados, Susana Coroado, presidente da Associação Transparência e Integridade, Margarida Marques, eurodeputada eleita pelo PS e antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e Pedro Filipe Soares, líder da bancada do Bloco de Esquerda. Sejam bem-vindos. Pedro Filipe Soares, comece por si. O Bloco de Esquerda já tentou antes acabar com os vistos gold, nunca o conseguiu. Acredita que o ambiente político e social criado pela invasão russa da Ucrânia proporcionará as condições para ser desta?
Olá, cumprimento. Obrigado pelo convite para podermos trocar algumas ideias sobre um tema que é muito importante e para nós tem uma primazia tal que foi das primeiras iniciativas a dar entrada na atual legislatura. E a resposta à sua pergunta é eu creio que a guerra na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, é mais um elemento importante que demonstra, por um lado, como há uma enorme indecência em todo o mecanismo destes vistos gold. Por outro lado, eles são demonstrados também na reação internacional como um dos problemas que deve ser atacado. Já vinha de trás, já não começou este questionamento internacional, não começou agora com a guerra, mas a guerra demonstrou como eles podem ser usados por pessoas que fazem mal a outros países, que a origem do seu dinheiro é questionável, cujos interesses são questionáveis, e em troco de dinheiro nós damos a essas pessoas direitos de cidadania que não deveríamos dar.
Mas
não
estamos mais uma vez a legislar a quente, Pedro Filipe Soares, e não estamos no fundo a pôr de lado um instrumento que tem trazido um investimento para Portugal não negligenciável por causa do ambiente hostil que se criou neste momento em torno do dinheiro russo, mas que é uma bagatela face aos valores totais que entraram em Portugal ao abrigo dos vistos gold?
Respondo diretamente à primeira pergunta, acho que vale a pena aprofundar o segundo tópico. Não estamos a legislar a quente, até por aquilo que disse logo no início, a nossa proposta não é recente, ela é anterior à guerra na Ucrânia e ela advém da indecência que é para nós a existência destes direitos de cidadania que são dados apenas e só a troco de dinheiro e isso para nós é uma situação que não era aceitável. Não era aceitável porque já sabíamos antes que adivinham muitos destes valores envolvidos de negócios sujos, dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, de branqueamento de capitais e por isso, na prática, estávamos a favorecer uma legitimação de dinheiro que não deveria acontecer. Esta responde à primeira parte da sua pergunta. À segunda parte, falta em Portugal um estudo que nós já conhecemos, foi feito agora recentemente no Reino Unido e até justificou exatamente uma intenção política de acabar com os vistos gold, que é um estudo que demonstra os resultados de tal investimento que nós ouvimos falar. Porque é verdade, e o referiu há pouco, que há centenas de milhões de euros envolvidos nestes negócios, mas depois nós perguntamos, e que postos de trabalho foram criados? E é um valor absolutamente irrisório, que não tem nenhuma ligação com estas centenas de milhões.
Esse foi o argumento, no fundo, para criar este instrumento, não é? Era a criação dos postos de trabalho e, de facto,
sim, um deles, exatamente, serviam para dinamizar a economia, isso teria uma criação direta de postos de trabalho, uma criação indireta de postos de trabalho. Mas o estudo que foi feito no Reino Unido e que é interessante, porque várias das suas premissas também são aplicáveis a Portugal, demonstrou que, por um lado, a economia do Reino Unido não beneficiou da existência de vistos gold. Por outro lado, os problemas sociais e as desigualdades foram agudizadas como consequência dos vistos gold. Eu creio que há aqui uma parte disso que nós podemos ver no nosso país. Nós olhamos para as grandes cidades do nosso país e vemos que o efeito dos vistos gold foi o ajudar numa especulação imobiliária, numa bolha do preço da habitação que tem afastado as pessoas da cidade, dos centros das cidades e que tem criado um peso enorme no direito à habitação, algo que era fundamental.
Mas, Pedro, o dinheiro que estas casas compram não são propriamente imóveis acessíveis à generalidade das pessoas. Estamos a falar de imóveis de luxo, não é?
Na verdade, estamos a falar de muitas coisas diferentes. E esse é que é o problema. Porque estamos a falar, às vezes, de vender gato por lebre, estamos a falar de uma dinâmica geral do mercado imobiliário que é puxada para cima também por esta atividade. E, por isso, aqui não é só aqueles imóveis particulares que são trocados, é toda a dinâmica e expectativa que é criada no mercado imobiliário que tem como consequência, e é por isso que eu disse que agudizou a bolha especulativa, não disse que a criou, agudizou a bolha especulativa que já estava em curso. E desse ponto de vista, creio que algumas das conclusões a que o estudo do Reino Unido chegou são aplicáveis diretamente ao nosso país. É certo que agora a guerra na Ucrânia, a forma como, à escala europeia, vários destes direitos de cidadania serviram, por exemplo, para fintar sanções económicas que eram aplicadas ao regime russo e aos seus grandes apoiantes, mostram uma outra versão, uma outra face dos vistos gold, que é agora ainda mais socialmente censurável neste contexto.
Uhum. Margarida Marques, eurodeputada socialista, o Parlamento Europeu aprovou um relatório em que exige o fim dos passaportes dourados que alguns países europeus têm e em que, em troca do investimento, se ganha a cidadania, casos da Bulgária, Chipre e Malta. Portugal não tem este mecanismo e exigiu também regras muito claras para os vistos gold, em que se adquire o direito à residência. E este, sim, existe em Portugal. Consideram os eurodeputados que os dois dispositivos para atrair investimento estrangeiro têm sido porta de entrada na União Europeia para lavagem de dinheiro e para esquemas duvidosos. A Comissão Europeia veio dizer mais ou menos o mesmo. É o princípio do fim dos vistos gold na Europa, Margarida Marques.
Muito obrigada por esta oportunidade. Eu também tive a oportunidade de intervir neste debate no Parlamento Europeu, no plenário. Efetivamente, existem esses dois mecanismos, os passaportes dourados e os vistos dourados. E Portugal não tem passaportes dourados. E eu queria dizer que, de facto, são duas situações completamente diferentes, os passaportes dourados e os vistos dourados. O que é que o Parlamento Europeu pediu? Portanto, todos nós sabemos que são esquemas que dão aos ricos, como dizia, aliás, a Comissária Europeia, atalhos para a liberdade de movimento no espaço da União Europeia. E o que o Parlamento pediu foi que a Comissão apresentasse iniciativas legislativas até ao final deste ano, com toda a urgência, na seguinte base. O que é que nós queremos mudar? Queremos que o investimento exclusivo em imobiliário fique proibido e passe a ser, no máximo, uma pequena parte do investimento total. Os requerentes de visto gold são investigados os seus antecedentes criminais e financeiros, passam a receber visitas de inspectores no país de destino. Cada candidato passa a ter a necessidade de aprovação de todos os Estados-membros e não só do país de destino. Acaba, digamos, a extensão do visto aos familiares. Passam a ser investigados também os intermediários e a reger-se por um regulamento que proíbe, digamos, práticas comerciais. E cada governo tem que apresentar à União Europeia todos os anos um relatório pormenorizado de todas as autorizações e todas as rejeições de vistos para fiscalização.
Portanto, o que propõem não é a eliminação dos vistos gold, é um apertar da malha da exigência da lei.
Exatamente, no sentido de que os vistos gold não sirvam apenas para importar dinheiro sujo, por um lado, e por outro lado também, como todos nós sabemos, também alguns destes vistos gold, ou eventualmente muitos destes vistos gold, também trouxeram à Europa problemas de segurança. E, portanto, são estes dois aspectos que levam a que haja necessidade de, digamos, legislar no sentido de haver um quadro global na União Europeia. Porquê é que é importante este quadro global? É exatamente devido à capacidade de mobilidade no espaço Schengen.
Margarida, surge-me de imediato uma questão. Essas propostas vão exigir mecanismos de fiscalização muito concretos. Ora, nós, quem é que vai fazer isso em Portugal? Nós até vamos deixar de ter o CEF? Como é que isso vai funcionar?
O governo tem que ter um mecanismo de fiscalização. Alguém, alguma instituição, o governo terá seguramente capacidade para atribuir os vistos gold e para fiscalizar nesta linha e preparar, digamos, o relatório também para a União Europeia. O CEF, as competências do CEF não vão desaparecer. As competências que hoje estão atribuídas ao CEF são necessárias em qualquer país e em qualquer Estado-membro da União Europeia.
Sim, vão ser distribuídas as competências administrativas por um lado e as de órgão de polícia por outras entidades. Irina Akhmetova, advogada de origem russa, no seu escritório tem tratado de vários processos de vistos gold de cidadãos russos. Pergunto-lhe como é que olha para estas recomendações que a Margarida Marques esteve ainda agora a descrever e para a intenção do Bloco de Esquerda de, pura e simplesmente, acabar com os vistos gold em Portugal?
Muito sinceramente, eu não sou a favor nem contra os vistos gold. Pura e simplesmente, tenho cerca de 200 famílias neste momento com visto gold, já concedido ou em curso, e tenho o perfil dos nossos clientes presente, e posso dizer que das 200 pessoas não há nenhum oligarca, são pessoas normais, normalíssimas, que querem mudar a sua vida.
E que têm investido onde?
A maior parte é investimento imobiliário, sem dúvida alguma, mas também não podem culpar as pessoas por isso. Se a lei o permite, as pessoas aproveitam. Portanto, se o objetivo fosse criação de emprego, então a lei diria que só é emitido o visto gold pela criação de emprego em Portugal.
E relativamente à origem do dinheiro destas pessoas, isso é de alguma forma fiscalizado na concessão do visto gold?
Eu penso que é muito importante fiscalizar a origem do dinheiro, claro que sim, mas penso que Portugal já o faz. Não é o CEF que o faz, mas os bancos, quando a transferência do dinheiro é feita, porque o decreto regulamentar que regulamenta os vistos gold diz que o investimento só pode ser feito através de uma transferência internacional bancária. E os bancos, como penso que é de conhecimento comum, fazem esta fiscalização da origem do dinheiro. E, sinceramente, não estou a ver como é que algum dinheiro sujo pode passar para investimento em vistos gold, sendo que os bancos fazem esta fiscalização já no momento da abertura de conta bancária. Também posso adiantar que muitos dos nossos clientes trabalham na Rússia, mas nas empresas europeias e americanas. Aliás, neste momento estão a ficar sem emprego, mas o dinheiro até vem da Europa e da América e é investido em Portugal. Por isso, eu sou muito sincera, nunca vi nenhuma tentativa de passar algum dinheiro sujo. O que vi é a tentativa das pessoas de assegurar o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Aliás, é o maior argumento que eu ouço dos nossos clientes, é pelo bem dos nossos filhos, para eles poderem ter um futuro diferente do nosso. Portanto, os vistos gold não é igual a oligarcas a investirem e os vistos gold não é igual a dinheiro sujo a entrar em Portugal.
Além do empresário multimilionário Roman Abramovich, que adquiriu a nacionalidade portuguesa ao abrigo de um outro programa, dos judeus sefarditas, há outros oligarcas russos, no seu escritório já disse que não há, próximos de Putin que tenham adquirido o direito de residência em Portugal ao abrigo dos vistos gold?
Eu penso que vi recentemente que o ministro da Administração Interna referiu que foi detectado uma pessoa cujo processo de visto gold está neste momento em curso e que está na lista das pessoas sancionadas.
Neste momento, a concessão de vistos gold a cidadãos russos está suspensa. É essa também a indicação que tem?
Sim, é uma situação terrível, na verdade, porque muitas destas pessoas até vivem em Portugal e não só a concessão do visto gold é suspensa, como a prorrogação do visto gold é suspensa. Eu tenho famílias, eu tenho casos dramáticos das pessoas que têm a sua vida enraizada em Portugal há 3 ou 4 anos e que neste momento, por não ter um título de residência válido, têm as suas vidas empatadas, não conseguem sair de Portugal ou têm problemas em sair da Rússia para vir a Portugal, apesar de terem, supostamente, por lei, o direito de residir em Portugal.
Qual é que é a solução jurídica que vê para essas pessoas? Porque, pelo que estamos a ver, tudo isto se vai prolongar muito tempo, não é?
Eu penso que este congelamento dos processos a todos os russos é uma situação em que estamos a... em russo há uma expressão que diz que estamos a disparar com um tanque sobre os pombos. Ou seja, estamos a adotar medidas muito graves contra todas as pessoas. Eu compreendo o receio de, porventura, um visto gold ser emitido a uma pessoa que depois fique na lista das sanções, mas eu penso que é muito importante esta lista das sanções ser rapidamente definida para não empatar a vida dos outros nesta situação.
Tem indicação de que noutros países tudo isto está a ser muito mais célere do que em Portugal ou não?
Por acaso não sei. No caso dos vistos gold, mas os vistos gold genericamente em Portugal é um processo muito demorado, muito, muito, muito demoroso.
Como é que vê este projeto de apertar a malha relativamente aos vistos gold com as indicações que foram dadas pela eurodeputada Margarida Marques?
Eu sou a favor de controlos desde que tenham eficiência prática.
Nomeadamente aquele aspecto que ela falou e que conseguiu certamente atingir a alguns dos seus clientes da maior parte do dinheiro não poder ir para o imobiliário.
É assim, mais uma vez, não me cabe a mim tomar esta decisão.
Mas cabe-lhe apreciar como intérprete também do direito. O que é que pensa sobre essa solução?
Tem a ver com o bem do país, tem a ver com os objetivos que Portugal coloca quando quer atrair este dinheiro para o mercado português. Portanto, se há estudos que indicam que investimento imobiliário não dinamiza o mercado geral da forma pretendida, então o programa tem que ser alterado, tudo bem, não pode ser alterado retroativamente e não pode impactar a vida das pessoas que já beneficiaram do título de residência. Isso é que é uma violação muito grave dos direitos dessas pessoas. Se no futuro as pessoas não puderem fazer o seu investimento imobiliário, pois os requerentes do Vista Gold, potenciais requerentes, avaliarão se este programa continua a ter interesse ou não.
Maria Cabral de Azevedo, também advogada com experiência nestes processos de aquisição de nacionalidade, a Comissão Europeia fala só em não renovação dos vistos Gold, mas também em revogação. Isto juridicamente é possível? Nós estamos aqui no domínio dos direitos adquiridos?
O que se pretende, o que vai acontecer aos cidadãos russos que atualmente vivem em Portugal é uma incógnita para toda a gente. Toda a gente discute efetivamente o que lhes vai acontecer. As autorizações de residência vão de facto ser revogadas? Não sabemos. A verdade é que não há ninguém que saiba neste momento. Eu acho que o próprio CEF não sabe o que vai fazer estas pessoas. A única coisa que sabem é que os processos que entrem de cidadãos russos serão suspensos e não serão analisados. Portanto, podemos ponderar efetivamente se estamos a falar da violação de direitos adquiridos, pois sim, mas a verdade é que também estamos num âmbito, estamos numa guerra, estamos em circunstâncias excepcionais, claro. E o objetivo e o propósito destas medidas também tem sido muito relacionado com sancionar cidadãos russos e sancionar a Rússia em último caso.
Ouviu a Margarida Marques dar conta do que são as intenções da União Europeia no apertar da malha à legislação sobre os vistos Gold? Que apreciação é que faz das medidas que são propostas?
Eu sou, como acho que todas as pessoas serão, a favor de quaisquer medidas de controlo a acrescer àquelas que já existem. O que eu acho que é importante também sublinhar é que estas medidas existem e, conforme referiu a Irina com razão, há medidas que são já implementadas, há efetivamente um controlo. Há um controlo nas aberturas de conta. Os bancos têm controlos muitíssimo rigorosos, e ainda bem que os têm, de filtrar, saber parar o chamado dinheiro sujo daquele que não é. O controle é muitíssimo apertado. Há perguntas, os bancos saem fora daquilo que serão as orientações, às vezes, do Banco de Portugal, e vão mais além. Há também, dependendo, no caso de investimentos imobiliários, por exemplo, dependendo de quem seja o promotor, os próprios promotores, mediadores imobiliários, têm de cumprir obrigações de compliance. E essas obrigações são de facto implementadas e têm vindo a ser implementadas. Quanto às pessoas, aos investidores, há aquilo que o CEF pede até ao momento, no âmbito, nos termos da lei, são registros criminais.
Que mas diz muito pouco, não é? Sobre a origem do
diz
dinheiro.
Não diz nada quanto ao dinheiro, diz quanto às pessoas, mas a verdade é que o CEF também pode fazer outras diligências e tomar, tem essa liberdade nos termos da lei.
E toma habitualmente? Averigua.
Não sei, porque não, até agora, tanto quanto eu sei, nunca tivemos nenhuma situação em que se houve essa diligência adicional, não teve nenhum impacto negativo em clientes que tenhamos acompanhado.
A maior parte dos pedidos são deferidos, não é?
Vejamos, os requisitos para a obtenção de um Golden Visa são muitíssimo objetivos. É quase como picar critérios. E a verdade é que eles são objetivos e, portanto, uma vez que sejam cumpridos e que os investidores os cumpram, não há motivo nenhum para que um Golden Visa não seja deferido. Haverá situações em que o CEF indefere, e já aconteceu, o CEF indeferir processos, por variadíssimas razões.
Por exemplo, só para termos uma ideia, lembra-se?
Tenho conhecimento de uma situação, não de um cliente nosso, mas que depois acabou por ter connosco, em que o CEF considerou que as obras de reabilitação urbana feitas no imóvel não tinham materialidade suficiente e, como tal, não configuravam uma efetiva reabilitação urbana e, portanto, os requisitos não estavam cumpridos. E o CEF, aliás, até creio que foi a primeira vez que estabeleceu e mostrou que há uma análise detalhada e há uma análise cuidada dos processos e dos documentos que são submetidos. Não sei se será sempre, o grau de diligência é sempre o mesmo, mas ele existe.
Susana Coroado, presidente da Associação Transparência e Integridade, que inúmeras vezes tem alertado para os riscos dos vistos Gold, que a Comissão Europeia agora vem reconhecer. Esta discriminação contra o dinheiro de origem russa faz sentido, do seu ponto de vista, mantendo os vistos Gold para as restantes nacionalidades? nacionalidades, independentemente do apertar da malha, que mais à frente já lhe vou pedir que analise.
Estamos em guerra e, portanto, neste momento fala-se inevitavelmente de suspensões a cidadãos russos e, portanto, nessa medida poderá fazer sentido a nível temporário. Mas a transparência internacional, tanto em Portugal como a nível europeu, tem debatido a questão dos vistos gold em geral. Portanto, nós não temos nenhum problema com cidadãos russos ou cidadãos chineses em particular, temos contra o programa em si e os riscos que traz. E, portanto, nessa medida, eu espero que a reboque destas sanções e desta guerra que trouxe esta questão do dinheiro sujo que entra na Europa, desta vez com oligarcas russos, na próxima crise será qualquer outro país qualquer. Portanto, temos que fazer esta avaliação do programa e não tanto das nacionalidades.
E relativamente às alterações, portanto, a Transparência e Integridade acha que os vistos gold devem ser pura e simplesmente banidos, não é?
Não temos essa postura tão radical. Nós achamos que, tal como agora foi proposto a nível europeu, que haja de facto restrições muito maiores, um controlo muito maior da atribuição de vistos. A nossa questão é, em Portugal parece que isso não se faz da forma devida e, portanto, se não há vontade de fazer uma avaliação sobre os benefícios, os riscos e as vulnerabilidades do programa. E se depois as leis não são bem implementadas, se calhar mais vale acabar, porque de facto nós temos visto que em Portugal as regras, as leis para implementação de prevenção de branqueamento de capitais falham. E se me permite, eu fico muito surpreendida e até preocupada quando tenho duas advogadas aqui que me garantem que há controle, falam-me dos bancos, falam-me dos agentes imobiliários, mas não me falam dos advogados. E os advogados também têm, de acordo com a lei, obrigações de prevenção de branqueamento de capitais.
E cumprem.
E pronto, mas...
E cumprem-nas. Abriu, por exemplo, cumprem.
Pronto, ainda bem que cumprem, atenção... mas quando falaram sobre isto, não falaram sobre o que é sobre... que os vossos escritórios, na vossa profissão, falam. Não são só os bancos que têm esta obrigação. De resto, por exemplo, não é difícil responder às perguntas que os bancos colocam na abertura de conta para se comprar uma casa ou para só obter um visto de gold em Portugal. Vai-se ao banco e diz, perguntam, bom, mas porquê que quer abrir conta? Ah, quero abrir conta porque vou aqui comprar um imóvel, portanto o dinheiro, quando vier, tem este propósito. Ah, está bem.
Não é só isso que é que... Deixe só explicar o que é perguntado mais. Susana, já volto a si. Só explicar. Irina, quer explicar o que é perguntado mais no banco?
Peço desculpa, mas os bancos exigem todos os documentos, mais alguns. Pedem documentos, até declarações fiscais apresentamos, que comprovam a origem do dinheiro. E as declarações fiscais têm que ter os valores compatíveis com o investimento. Portanto, só quem tem salários altos ou dividendos ou juros de investimento consegue fazer esse tipo de... já na altura da abertura de conta consegue abrir a conta e depois consegue fazer a transferência do dinheiro. O dinheiro e a origem do dinheiro é escrutinada pelos bancos com muito rigor.
Sim, Maria, também a sua experiência.
E é bastante comum, própria origem de determinadas transferências, e eu já tive situações em que isso aconteceu, de o dinheiro, pessoas que pedem um familiar para fazer uma transferência, a transferência vai de outra pessoa, e o banco não autoriza a recepção da transferência. Portanto, isto acontece com prática
mesmo.
E não é assim tão esporádico, não é esporádico.
Susana?
Sim, mas eu também espero que de facto quem vem comprar um apartamento acima de 500 mil tenha os rendimentos, portanto, mas de facto há formas, até porque lá está, porque depois os mecanismos internacionais permitem que as pessoas colecionem passaportes. Aliás, nós vemos mesmo isso, há vistos gold atribuídos em Portugal a cidadãos de umas ilhas minúsculas nas Caraíbas, que são St. Kitts and Nevis, que por suas vezes vendem passaportes dourados. E, portanto, dificilmente as pessoas que se candidataram aqui aos vistos gold são pessoas verdadeiramente sem kids and nevis, provavelmente já foi alguém que comprou um passaporte lá e portanto, já há estas facilidades de depois abrir uma conta num sítio que tenha boas relações com a Europa e, portanto, é possível. Se não fosse possível e se os mecanismos funcionassem todos tão bem, não havia branqueamento de capitais.
Há um aspecto que eu gostava que falasse, Susana, que é a falta de transparência que há na concessão dos vistos gold. Sempre que se pede informação é o cabo dos trabalhos para se obter e a vossa associação chegou até a avançar com processo judicial contra o governo, exatamente por falta de apresentação dos documentos devidos, e chegou a ganhar esse processo em tribunal, e era exatamente sobre os vistos gold.
Sim, nós queríamos dados estatísticos, nós não pedimos informação que pusesse em causa a privacidade das pessoas, não pedimos nomes, não pedimos nada disso, pedimos simplesmente dados estatísticos, mas completos, todos os países a quem já tinham sido atribuídos vistos, o número de vistos atribuídos por ano por cada país, a percentagem de vistos que tinham sido recusados.
E pediram também a informação de que o Pedro Filipe Soares falou há pouco, que foi feita no Reino Unido, que permitiu aquele estudo do Reino Unido sobre o impacto na economia de todo o dinheiro estrangeiro investido
Isso não pedimos, porque já sabemos que é uma coisa que queremos muito, mas perguntámos, nomeadamente, quais eram os mecanismos internos de controle e não tivemos muita informação. E, aliás, quando vemos as várias avaliações que existem, tanto a nível nacional como internacional, relativamente a riscos de branqueamento de capitais, falam sempre do problema da falta de controle no setor imobiliário, na falta de compliance também dos advogados. Não vou discutir, obviamente, se o escritório X ou Y, ou o advogado X ou Y, não tem, mas recordo, por exemplo, que até ao escândalo do Luanda Leaks, a ordem dos advogados não tinha um regulamento sobre prevenção de branqueamento de capitais que pudesse orientar os seus advogados. Portanto, e quando se vão ver as estatísticas, as poucas estatísticas que há, eu estou sempre a ser informada de que a Comissão de Prevenção de Branqueamento de Capitais em Portugal está quase a publicar as estatísticas, mas esse quase nunca chega. E, portanto, nós temos noção mais ou menos de quantos alertas, quantas comunicações existem no setor financeiro, mas depois quando vamos ver tanto do setor imobiliário como dos advogados e de outras profissões obrigadas, a expressão é sempre residual e nós não sabemos sequer o que é que residual significa. Significa 5 por ano ou 5 em 20 anos.
Pedro Filipe Soares, volto a si para lhe permitir que comente quer o que foi dito pela Susana e pelas duas advogadas aqui presentes, quer pelo que foi dito pela Margarida Marques, que esmiuçou, digamos assim, aquilo que é a pretensão do Parlamento Europeu e possivelmente a recomendação que, entretanto, tanto a Comissão Europeia irá fazer e que não vão propriamente ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda pretende.
É verdade, não vão. Eu creio que este debate, tendo o condão de apresentar diversos pontos de vista sobre o mesmo problema, coloca em cima da mesa também diversas das insuficiências das sugestões que estão em cima da mesa. Porque quando nós dizemos que não é possível saber a origem do dinheiro, a resposta que é dada é: mas os bancos já controlam. E nós depois sabemos, noutras esferas da economia, como muitas das vezes os bancos não controlam como deveriam controlar. E por isso há aqui uma construção de uma ideia de segurança cujo pilar fundamental é falível. Eu percebo que do lado dos escritórios de advogados se possa dizer: não, mas nós, o nosso escritório cumpre e, como é óbvio, temos que ter boa fé na atividade dos outros agentes económicos ou até dos agentes públicos. Percebo isso, mas o que a realidade vai demonstrando é que essa cadeia de informação não é devidamente conhecida e, por isso, não estamos devidamente protegidos. Por outro lado, um dos problemas reais em cima da mesa, que está na origem de muitas das transferências de dinheiro, ou da origem do dinheiro, é a definição dos verdadeiros titulares de diversos interesses económicos, porque muitos deles são escondidos em offshores, porque muitos deles são escondidos em cadeias de engenharia financeira que escondem a sua ligação a determinados negócios e que aparentam depois ter uma conta bancária limpa e, por isso, como dizia uma das convidadas, os critérios sendo muito objetivos e chegando a essa conta bancária que aparentemente é limpa, obviamente a seguir não se percebe porque é que não se poderia, não se deveria dar essa autorização de residência face à lei. Eu queria com isto dizer que, portanto, o que nós estamos sempre a dizer é que há uma rede de segurança que aparentemente nos protege e em cada momento nós vamos percebendo que essa rede de segurança falha. E o mesmo acontece nas propostas que estão no Parlamento Europeu. Algumas delas já estão a ser implementadas em Portugal, de forma segmentada. Por exemplo, em janeiro de 2022 entrou uma proibição de que as autorizações de residência, em particular em zonas urbanas que estão com grande pressão imobiliária, como é o caso de Lisboa e Porto, deixem de ser atribuídas com base em investimento imobiliário. Não preciso de fazer grande pesquisa, nem ser grande especialista da matéria, para, com uma simples pesquisa na internet, ter várias formas de explicar como é que é possível, na mesma, aceder aos vistos gold por compras de imobiliário nestas mesmas zonas onde estão proibidos, e por isso, como uma demonstração inequívoca de que uma lei é insuficiente. Ela podia ter uma boa vontade, podia ter uma boa ideia por trás, na prática ela é ultrapassada. Porquê? Porque afinal não há uma compra direta entre a pessoa que se torna proprietária de um imóvel, não, a pessoa é titular ou tem uma participação num fundo de investimento e é o fundo de investimento que compra esse imóvel. Ou então a pessoa até compra o imóvel e diz que o imóvel é para atividade turística e aí já tem direito a essa residência. Por isso, há aqui diversas formas, e este é que é o problema, há aqui diversas formas sempre de contornar a lei.
Pedro, Filipe Soares, e não é sensível à situação destes 200 russos, cidadãos russos, de que a Irina, por exemplo, falou, e outros que não têm qualquer ligação à oligarquia russa próxima de Putin e que, no entanto, estão numa situação aflitiva e podem ver caducadas as suas autorizações de residência em Portugal?
A forma de obter um visto de residência, até a forma de oferecer a cidadania portuguesa, ela é variada debaixo da lei da nacionalidade. E por isso é muito difícil falar em casos genéricos, abstratos, que na prática, se tivessem algum tipo, por exemplo, de apoio enquanto refugiados, tinham uma determinada previsão na lei. Se fossem pessoas que vivessem cá já há algum tempo, ou que trabalhassem cá, ou que tivessem mesmo uma atividade económica cá, tinham uma outra previsão perante a lei. E por isso eu tenho dificuldade em lhe responder a essa pergunta com base na informação que está disponível. Uhum. Tendo a dizer com esta informação que não tenho uma preocupação em particular com estas pessoas, porque existem mecanismos da lei que podem ser acionados para garantir essa cidadania a essas pessoas, caso a cidadania se mostre pertinente face a problemas de reunião familiar, face a problemas de,
certo,
de
Pedro,
situação de refugiados, etc.
Deixe-me agora ouvir a Margarida Marques, começando exatamente por esta questão. Se não é sensível ao problema destas pessoas, que imagina, acontece todos os países que têm vistos gold, porque há muitos russos que nada têm a ver com o regime e não fazem parte da oligarquia de Putin.
Claro que sou sensível à situação das pessoas, são pessoas que estão em causa e sou sempre sensível à situação das pessoas e à dificuldade da relação das pessoas com a administração. Dito isto, não estou a dar razão a essas pessoas, mas sou sempre sensível à situação em que as pessoas se encontram face à administração. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que não há sistema que seja infalível. E há sempre tentativas de contornar a lei. Isso todos nós sabemos e sempre vivemos com isto. A questão fundamental, e é isso que pede o Parlamento Europeu, e foi por isso que eu enumerei todas as exigências que o Parlamento Europeu faz à Comissão para que a Comissão Europeia apresente iniciativas legislativas até ao fim do ano nesta matéria, o que nós pretendemos é criar um sistema tão blindado quanto possível para que estes vistos gold correspondam a um investimento, que não sejam branqueamento de capitais e que não ponham em causa a segurança de nenhum Estado-membro da União Europeia. E pareceu-nos que esta lista exaustiva de exigências cria um sistema que de facto conduz a esta situação.
Oh, Maria... Margarida, que esclareça Sim. só uma coisa. Em Portugal, face a isso, fica, no seu entendimento, deve ficar à espera dessas orientações e depois proceder às correções legislativas a que tem de proceder, mantendo este instituto dos vistos de gold.
Exatamente. Se forem diretivas, tem que transpor para a legislação nacional a legislação que vier aqui a ser aprovada nesta matéria. E os governos, os países, ficam com obrigações perante as instituições europeias de dar conta do trabalho e das aprovações que fizeram. Porque isto permite a mobilidade das pessoas no espaço da União Europeia ou no espaço Schengen e, portanto, tem que haver aqui claramente uma dimensão europeia. Mas estava eu a dizer que a Marina, no início, colocou uma questão que é uma questão importante. Porque Portugal tem um sistema. Um sistema que pode ou não responder àquilo que a União Europeia vier a aprovar no Parlamento e no Conselho. Se o sistema não for suficiente, terá que importar essas orientações e, portanto, no sentido de termos um sistema de vistos gold que seja mais transparente. A questão russa é uma questão diferente. Trata-se, neste caso, de atribuir sanções a cidadãos russos cujas listas têm sido definidas no contexto da União Europeia. Portanto, nos sucessivos pacotes de sanções têm sido incluídos cidadãos que, pelas suas relações com Putin, são abrangidos por sanções internacionais.
Mas, entretanto, há estas... Mas, entretanto, há pessoas que estão em risco, que não fazem parte da oligarquia e que estão em risco de não ver renovada a sua autorização de residência.
É por isso que eu acho que uma questão tem que ser separada da outra. Uma questão é a questão dos vistos gold como questão política que tem que ser resolvida, apertada no contexto europeu com regras muito claras. Uhum. Outra questão são as sanções que têm... E aí... Evidentemente estão todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade. Outra questão são as sanções aos oligarcas russos ou àqueles que têm uma relação direta com Putin e que estão na lista dos sucessivos pacotes de sanções que a União Europeia tem aprovado. Portugal não tem um regime de sanções nacionais. Portugal tem apenas aplicado, naquilo que diz respeito, as sanções ou a lista de cidadãos russos que faz parte dos diferentes pacotes de sanções.
Uhum. Isso não é verdade.
Não, Irina, diga. Irina Akhmetova, diga, por favor.
Eu penso que nós temos aqui várias questões diferentes. Uma coisa são Golden Visa, que já foram atribuídos. E penso que esses não podem estar em causa. Não é justo e não é legal, acima de tudo. Temos os processos, neste momento, de investimento já feito, com o dinheiro que já entrou em Portugal, e não é justo nem é legal impedir que estes vistos de gold sejam emitidos, a não ser que a pessoa faça parte da lista das pessoas sancionadas. Outra questão ainda, a terceira questão, são golden visa para os russos, para os cidadãos russos, aplica-se o que já disse, não podem ser retirados os vistos gold já emitidos, a não ser que a pessoa seja sancionada. Não pode acontecer o que está a acontecer neste momento, que todas as pessoas que têm um processo em curso têm a resposta do CEF de que está à espera de instruções superiores para prosseguir com o processo, incluindo as renovações das pessoas que têm a sua vida em Portugal, porque estamos a falar de um título de residência, não estamos a falar de um qualquer visto para uma pessoa estranha, estamos a falar de um título que permita a uma pessoa residir em Portugal. E permitindo residir em Portugal, tem que ser coerente com a altura quando o título de residência foi atribuído. Não obstante, haver, obviamente, outras formas de residir em Portugal, a não ser Golden Visa, através de negócio, através de reforma, através de outras situações. Portanto, neste momento, todas as pessoas de nacionalidade russa estão a ser castigadas e estão a ser castigadas, e não falo ilegalmente, em violação da lei, em violação da Constituição, e estão a ser castigadas, acima de tudo, injustamente, porque dessas pessoas, dos meus clientes, eu não conheço um único que seja a favor da guerra. Nós temos estas conversas permanentemente, são essas pessoas que fugiram do regime de Putin para se enraizar na Europa e estão, neste momento, a ser alvo de uma injustiça na Europa, de violação dos direitos na Europa, a qual eu, como cidadã portuguesa, não posso estar indiferente.
Uhum. Muito bem. Maria Cabral de Azevedo, alegações finais sobre esta matéria.
Eu, antes de mais, há aqui uma questão que eu acho que era importante frisar, que há bocado o Pedro Filipe Soares estava a referir sobre as formas que acontecem de supostamente estar a contornar o investimento em Lisboa e no Porto. E eu queria só sublinhar, porque acho que é importante que fique claro, que o que a lei proibiu foi o investimento residencial nas cidades de Lisboa, Porto e nas outras zonas todas que estão limitadas. O que acontece, o que a lei diz é que o investimento imobiliário residencial apenas é permitido nas zonas que constam de uma portaria, que é a Portaria 208 de 2017. Fora do imobiliário residencial, as outras alternativas são permitidas, são legais. Portanto, não podemos falar de um contorno à lei como se isso fosse errado.
Mas que é edifícios para atividade comercial? O quê? Que tipo de...
Um supermercado, um escritório, garagens, o que for.
Alojamento local.
Alojamento local, nem sempre, porque o alojamento local pode estar afeto à habitação e, portanto, se estiver afeto à habitação, não é elegível. O alojamento local pode ter duas afetações, ou serviços ou habitação. Se for habitacional, que é sendo essa a sua afetação e a sua licença, o fim para o qual foi autorizado, esse imóvel não é elegível. Se estivermos a falar de um empreendimento turístico, que terá uma afetação para serviços, esse investimento é elegível e é autorizado, é permitido pela lei. Portanto, não estamos a contornar...
Susana. Sim, Susana Coroado, mesmo a fechar.
Bom, eu estou muito contente, obviamente, com as recomendações do Parlamento Europeu, mas tenho noção que o processo legislativo a nível europeu demora imenso tempo e o governo português tem uma palavra a dizer também nesse processo. E a ver, a avaliar por tudo aquilo que os últimos governos, desde sempre, desde que há vistos gold, fizeram, não há vontade de fazer alguma coisa para reforçar o controle. Gostava só de relembrar que muitas das pessoas que fazem uso destas autorizações de residência vêm, e nós vemos isso com os oligarcas, desta vez são oligarcas russos, outras vezes são cleptocratas de outros países, não interessa, mas são pessoas que vêm de países onde não há Estado de Direito, onde podem expoliar os recursos públicos, onde podem roubar, corromper e acumular a riqueza ilícita à vontade. Mas depois vêm aqui para Portugal comprando estas autorizações de residência para poderem ter acesso a um Estado de Direito que precisamente lhes garante de determinadas proteções e quando não concordam, quando os seus direitos são violados, podem ir a tribunais independentes, têm direito a um sistema financeiro seguro, têm direito a circular no espaço Schengen, que nós também temos, só que não temos depois, e bem, o direito a expoliar o Estado como noutros países. E, portanto, isto é fundamental.
Muito bem, são pistas que ficam para reflexão. É um tema a que seguramente voltaremos, até porque, como a Susana lembrava, tudo isto vai demorar provavelmente muito tempo. Em Nome da Lei fica por aqui. O programa fica disponível a partir de agora na plataforma da Rádio Renascença, a Popcast, ou nos habituais agregadores de podcast. No próximo sábado não haverá Em Nome da Lei por causa da programação da Páscoa. Estaremos de volta a 23 de Abril. Santa Páscoa para todos.
Em Nome da Lei.